11h35 e o campeão é na Rádio Observador com João Castro, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques. Bem-vindos, bom dia. Vamos começar pelo clássico. Sérgio Conceição tinha avisado duas vezes, esqueçam a beleza. A Taça da Liga foi mesmo para o Museu do Dragão. João Castro, vou já começar por ti. O que é que faltou ao Sporting? Obviamente para além da pontaria, não é? O Sporting acertou pelo menos duas vezes nos ferros. Primeiro Porro, logo a seguir o Pote.
É verdade. Bom dia a todos. Acho que ao Sporting faltou claramente na primeira parte eficácia. Eficácia que o Porto teve. Teve um remate e foi golo. Foi um erro do Adá, o golo. Muito consentido. Portanto, ao primeiro remate do Futebol Clube Porto, o Porto apanha sem vantagem. O Sporting depois conseguiu muito bem responder a essa desvantagem. Foi claramente superior ao Futebol Clube Porto na primeira parte. Faltou a eficácia, quer por falta de pontaria. Paulinho, Morita, com boas oportunidades, depois os remates ao poste, e eu acho que o momento do jogo foi aquele que disseste, e bem, Catarina, foi aquele minuto onde a bola vai à barra e depois logo a seguir vai ao poste, e esse acho que é o momento do jogo, virava claramente o jogo. O Sporting não conseguiu empatar, vai para o intervalo de desvantagem e deu a possibilidade ao Sérgio Conceição de emendar a mão em termos táticos. O Galeno passou a fechar e a fazer de quinto defesa, o Sporting depois teve muitas mais dificuldades, depois começaram a haver algumas quesilhas entre os jogadores e o Sporting caiu na esparrela do Futebol Clube Porto e foi atrás dessas quesílias e depois teve muitas dificuldades em criar oportunidades com o Porto mais fechado e depois da expulsão o jogo praticamente terminou aí. Ruben Amorim ontem teve bem em relação às suas opções, acho que tentou de tudo, portanto ontem não tenho nada a apontar sobre o Ruben Amorim, faltou realmente eficácia, falta o suporte em armas ofensivas, claramente para dar outras armas ao treinador no próprio jogo, mas isso são outras questões em relação ao jogo. Pena que tenha acabado ali com a expulsão do Paulinho, porque senão acho que íamos ter um final interessante. Dar os parabéns outra vez ao meu amigo aqui, ao Luís Pinto Coelho, pela vitória, e agora pior que se calhar que a própria derrota na Taça da Liga, que já temos algumas. Sim. A verdade é que a saída do Porro vai fazer muita falta para o resto da época.
Completamente, temos aqui também para falar sobre isso. Luís, o Futebol Clube do Porto é um justo vencedor? Gostaste da exibição?
Olá, bom dia. Não gostei da exibição. Acho que o Porto acabou por ser feliz, principalmente na primeira parte, como o João disse. Depois, na segunda parte, acho que foi mais maduro, ajustou alguns posicionamentos. E aí sim, acho que depois acabou por ser um justo vencedor, porque fez uma segunda parte mais consistente. Agora, acho que também teve aquela pontinha de sorte, que também já faltava na Taça da Liga. Acho que o Porto já tinha tido alguns azares nesta competição e ontem afastou esses azares e conseguiu finalmente conquistar o troféu que faltava no Museu do Futebol Clube Porto. Mas acho que de uma forma geral acaba por ser justo, porque o Sporting também cometeu muitos erros individuais, depois também acho que se descontrolou emocionalmente, o Porto nisso foi mais experiente, mais maduro, e acho que com um bocadinho de sorte, principalmente na primeira parte, mas no campo de geral acaba por ganhar bem.
Pedro Henriques, o jogo com alguns casos, eu sei que tu tens um espaço, obviamente, onde falas destes casos, mas, enfim, é ainda um jogo que está a dar que falar, não é? Paulinho foi expulso aos 72 minutos por ter atingido o Otávio na cara. O vermelho foi bem mostrado, esta é a primeira pergunta. Depois, Wendel e Tão Longo deviam ter sido expulsos, na tua opinião?
Muito bom dia. Sim, tivemos aqui um jogo com muitas quesílias, um jogo com algumas picardias entre os jogadores, e tivemos aquilo que para mim é mais preocupante às vezes em termos de arbitragem. Não é pegar às vezes nas situações dos cartões amarelos que os árbitros mostram ou não mostram, é sobretudo na questão da coerência e na uniformidade. Ou seja, eu muitas vezes quando faço análise e comento a parte disciplinar, neste caso concreto estamos a falar da parte disciplinar em relação aos árbitros, não estou muito preocupado, entre aspas, em estar a tentar justificar os cartões amarelos que porventura não saem do bolso. Eu estou sempre mais preocupado em tentar justificar os cartões amarelos que saem. E é aqui que às vezes há não uniformidade, porque nós muitas vezes damos como exemplo o futebol inglês ou outros campeonatos, onde os árbitros, perante determinadas situações, não mostram cartões amarelos, e nós aceitamos. A questão depois está na coerência dos cartões amarelos que saem, e é aqui que às vezes falha em termos disciplinares a arbitragem, e que muitas vezes é criticada. Relativamente ao jogo, digamos que temos, sob o ponto de vista disciplinar, temos, digamos, três momentos para mim são relativamente importantes. O momento, vamos chamar o momento da expulsão, neste caso do Paulinho, que é composto, digamos, por um primeiro cartão amarelo, porque ele faz uma falta que impede a saída em contra-ataque de um jogador do Futebol Clube do Porto, ao minuto 63, chamada falta tática, e portanto o cartão amarelo bem mostrado, e depois, ao minuto 72, é inequívoco que realmente ele, de forma ostensiva, deliberada, com o braço esquerdo, mais concretamente com o cotovelo, atinge a cara do Otávio. E portanto estes dois cartões amarelos são bem mostrados, portanto 63 e 72. Temos o minuto 67, que é um lance que numa primeira análise, até nós no direto, nós ontem estávamos no direto no campo e depois estávamos a receber as imagens, obviamente temos televisores e havia aqui um certo delay, e portanto eu tinha que estar já com o jogo a decorrer a descascar, provavelmente dito, a imagem. Numa primeira instância, parecia-me que aquele episódio entre Wendel e o Pedro Gonçalves tinha sido bem analisado sob o ponto de vista dos cartões amarelos, só que depois, quando começa a ver bem o lance, o Wendel efetivamente agride, e honesto, vamos dizer de outra maneira, em termos técnicos, há uma conduta violenta, porque ele está nas costas do Pedro Gonçalves e com a mão esquerda, embora aberta, portanto não foi tipo murro, mas foi com a mão aberta, acabou por fazer todo o movimento do braço e acertar em cheio no peito do Pedro Gonçalves, dando ali um género de uma palmada, se quer dizer, e este gesto é conduta violenta, é uma agressão, portanto isto não tem aqui um meio termo. Uma coisa é um empurrar, um cabeça com cabeça, um chega para lá. Isto não, é todo o gesto e o movimento, e portanto sim, o Wendel ao minuto 67, e portanto ainda antes, naturalmente, do segundo cartão amarelo dos 72, devia ter sido expulso. O momento está longo, tem exatamente, em tudo é parecido, curiosamente, a este momento de Wendel, só que é ao minuto 95, e portanto nós diríamos que de alguma maneira o impacto seria menor, porque foi no último lance do jogo, praticamente. Mas também lá, o talongo em relação ao Otávio, que fez foi, por um lado, também utilizar a mão no peito do adversário e depois uma joelhada no Otávio, portanto, sem bola. E este é o que é interessante aqui, é dizer que tanto o momento de Wendel como o momento está longo, são momentos sem bola. E, portanto, ambos punidos com cartão vermelho, mas ambos de vídeo ao árbitro. E aqui, não estando a desculpar o árbitro, se tu não tens a bola lá e estás com os olhos postos noutro sítio, é muito difícil, porque normalmente os árbitros chegam a bola, às vezes fazem a antecipação do momento onde a bola vai cair, portanto é um momento que seriam momentos de vídeo-árbitro que têm que ser fortes nestes lances e consistentes, e sobretudo analisar bem os lances, porque muitas vezes fazem uma análise muito superficial, porque eu da primeira vez que vi também o lance, também podia ter ficado pelo apenas o cartão amarelo, mas eu não estou como VAR, estou a analisar e depois o que é que eu faço a seguir? Bem, deixa-me cá ver mais um ângulo, mais uma repetição para tentar perceber, e o VAR tem que fazer isto, portanto não pode ser uma análise muitas vezes superficial, que sabemos todos por experiência que às vezes olhando o lance de frente ou de lado ou de trás não tens a análise toda, pronto, e depois deu exatamente nesta grande contestação e da ida do Frederico Varandas à sala de imprensa falar aquilo que falou, nomeadamente relativamente ao Wendel. Deixa-me só terminar com este aspecto que para mim é muito relevante de dizer aqui, que é o seguinte: aquilo que me incomoda nestas declarações, eu não vou dizer se é o Presidente que tem que ir, se não tem que ir, é só este aspecto. Reparem que, e bem, o João agora disse que há um momento em que o guarda-redes do Sporting tem uma análise, uma abordagem errada e, portanto, falhou. E sempre que um jogador falha, de forma grave, como foi o caso do guarda-redes do Adan, nós não pomos suspeição no jogador. Nós não dizemos que ele está condicionado. Nós não dizemos apenas que houve um erro. Até dizemos que é um guarda-redes muito bom, que tem muita qualidade, já deu muitos pontos neste caso concreto ao Sporting. E o problema dos nossos dirigentes continua exatamente que estão, por muito modernos que sejam, por muito jovens, como diz o Frederico Varandas que seja, continua agarrado exatamente aos mesmos estigmas dos presidentes que têm mais 20 e 30 anos deles, que é agarrados ao passado.
A
passado...
Estás a falar de...
Não, estou a falar dos dirigentes do futebol em relação àquilo que é a análise que fazem dos árbitros, que é sempre a mesma coisa, que é, ninguém diz assim: o João Pinheiro, que é um excelente árbitro, já fez grandes arbitragens, ontem teve um erro, que foi o do Wendel, que não mostrou cartão vermelho. Não, há um condicionamento, os árbitros estão condicionados, os árbitros têm uma tendência, é sempre exatamente a mesma coisa. Isto tem a ver muito com o passado, obviamente, infelizmente, que é um legado bastante grande. E é esta parte que me incomoda e que me choca, que é porque é que olhamos para um erro grave de um guarda-redes e dizemos, e bem, no meu ponto de vista, que ele teve apenas um erro de abordagem, tecnicamente não teve bem. E porque é que olhamos para um erro do árbitro e temos sempre que colocar uma intenção, um condicionalismo? E isto é que os nossos dirigentes não conseguem se libertar, mesmo estes mais modernos. E eu sei de que é que estou a falar e porque é que estou a falar, porque eu vou repetir mais uma vez, das muitas tenho que dizer, conheço muito bem o Frederico Varandas, foi meu aluno na Academia Militar, ele era cadete da Academia, eu era capitão, portanto conheço bem, dei-lhe 4 anos de instrução e, portanto, esperava, muito honestamente, que nestas circunstâncias ele, como mais moderno, pudesse libertar exatamente esta situação e dizer: há um erro, o Wendel devia ter sido expulso, nós fomos prejudicados. E parar por aqui, não continuar a meter na arbitragem, que há um condicionalismo, que não
sim,
há.
Sim. João Castro, pegando aqui também exatamente neste último tema que o Pedro trouxe, das declarações de Frederico Varandas, que teceu críticas ao árbitro e que foi mesmo buscar outros exemplos do passado, achas que tem razão? Estás com o Pedro ou concordas com a postura do Frederico Varandas?
Concordo com os dois. Acho que o Frederico Varandas fez bem em assinalar, se acha que foi injustiçado, acho que bem dar a cara e não deixar de ser o treinador sempre a dar a cara. Acho que é um ponto positivo deixar do Ruben Amorim de ser o comunicador, o diretor financeiro. Portanto, o Ruben Amorim tem para aí 4 cargos no Sim. Sporting atualmente, portanto isso acho bem, dar a cara em relação a isso. Concordo com o Pedro quando diz também que bastava dizer que foi prejudicado e que aquele lance devia ser anulado. Portanto, não vale a pena levantar suspeições sobre isso, sinalizar só os erros para depois serem avaliados por quem de direito. Já não é a primeira vez que a arbitragem de João Pinheiro com o Sporting corre mal. Neste caso até acho que houve muita culpa também do VAR e sim, é um ponto que o Pedro já explicou. Portanto, o VAR tinha que ter assinalado ali a expulsão do Wendel, que podia ser um lance determinante, mas tudo que seja mais que isso é extrapolar e quando se extrapola as coisas ficam num campo muito subjetivo, porque também podem fazer exatamente o mesmo sobre o trabalho, por exemplo, de Frederico Varandas da presidência do Sporting.
Claro.
E, portanto, deve-se ter cuidado com esses julgamentos em praça pública e, portanto, referir só aos erros, e os erros realmente aconteceram, assinalar e bastava isso.
E achas que estes casos, obviamente, acabaram por condicionar o jogo, interferir no resultado?
É, mais o caso do Wendel, claramente, o Paulinho é bem expulso, o Pedro explicou e concorda, não há volta a dar ali na expulsão. O do Wendel podia ter mudado ali o jogo, obviamente, o Porto não deixaria de estar a ganhar 1-0, passaria a jogar com 10 e, portanto, iríamos assistir a um final de jogo diferente do que assistimos, com o Sporting muito por cima e o Porto a ter que defender com 10, e aí é um erro de VAR, não é um erro de João Pinheiro. Em relação a critérios de amarelo, aí é que acho que o João Pinheiro tem uns critérios pouco uniformes, mas de resto não pode ser só por aí. O Sporting, quando perde, não pode ser olhar só para a arbitragem,
claro,
e eu pelo menos
claro.
Não faço. Há muitos erros e os erros há muitos erros, e começando, por exemplo, erros de planeamento da época, erros de venda de jogadores, erros de não contratar um ponta-lança. Portanto, há muito mais que avaliar que um simples erro de arbitragem que possa ter mudado o jogo, porque o Sporting teve obviamente culpa pelo resultado, pela falta de eficácia, pelo erro do Adam, pela incapacidade de dar a volta a um jogo mais uma vez, e depois por falta de armas que tem dado ao seu treinador, principalmente lá na frente. Não temos nenhum avançado substituto do Paulinho, por exemplo, não temos nenhum matador, e são erros do Sporting, isso também convém analisar, porque só um erro do árbitro não justifica tudo.
Aliás, o Ruben Amorim também deixou isso claro, não é? Que se viesse outro treinador, certamente teria as mesmas questões e os mesmos problemas que ele está a sentir na pele, portanto não passa tanto, é como tu estás a dizer, tem a ver mesmo com o Sporting e com as mexidas.
Sim, tem a ver com as mexidas. Basta ver que o Sporting vendeu, e já estou a pensar que o Porro foi vendido, não é?
Sim,
por 48
temos aqui
milhões.
Para falar.
Dizer que é o terceiro lateral direito mais caro do mundo a ser vendido, portanto, a terceira transferência. Mas o Sporting, se pensamos bem, fizemos aqui uma análise, Catarina, o Sporting vendeu 3 titulares inequívocos. Vendeu o Palhinha, Mateus Nunes, agora vende o Porro, vendeu até
essenciais.
O próprio Tabata, que era o jogador que tinha muitos
Exatamente.
Minutos, essenciais. E depois temos que ver, face às vendas, quem é que o Sporting foi buscar. Just tem jogado muitos poucos minutos, uma contratação de 10 milhões, o Trincão não tem rendido o que se esperava, e até para resumir, eu acho que só Morita é que tem rendido aquilo que se esperava, embora não seja um jogador, um craque total, foi uma boa adição ao plantel, porque de repente nós podemos ver que, por exemplo, só Tires foi adquirido depois da venda de Mateus Nunes, 4 milhões e meio, e não joga, e nem sequer pode ser emprestado porque já jogou por 2 clubes, Rochinha, e darem aspas, Giovane renovou o contrato e agora está na porta de saída. Portanto, se formos ver, a preparação da época do Sporting tem muitos erros de planeamento, e isso é que acho que os sportinguistas devem discutir nesta altura.
Luís Pinto Coelho, não sei se também queres falar aqui destes casos, daquilo que estamos agora aqui a falar, ou se queres já partir para outro ponto. Luís Pinto Coelho?
Ele está a festejar, tanto que
pois,
nem sequer quer falar.
Estavas a festejar, não é?
Sim, sim. Não, eu sou muito crítico de treinadores e dirigentes que se refugiam sempre constantemente nas arbitragens. Eu acho que os dirigentes e os treinadores devem se focar naquilo que controlam, que podem melhorar. E o Sporting pode melhorar o seu controle emocional, a sua abordagem ao mercado, todo um sem número de coisas. E vir falar de um árbitro por causa que há uma expulsão que podia ser, podia não ser, e fazer juízes de valor. Quando se viu até lances de um jogador de Sporting encostar a cabeça ao árbitro e o árbitro nem expulsou esse jogador. Para terminar, eu digo, João Pinheiro, se calhar é melhor profissional na sua área do que Frederico Varandas como presidente do Sporting.
Luís, outra pergunta. Achas que até que ponto a conquista deste troféu poderá funcionar como mais uma motivação na corrida ao título? Sérgio Conceição disse que neste momento é tudo, quer ganhar tudo, tudo é importante.
Sim, é muito importante, além de ser uma conquista que o clube não tinha, de ser numa altura em que o Porto tem algum atraso para o Benfica e até para o Braga no campeonato, e isto é um elan positivo, dá um acréscimo de confiança, e acho que o Porto agora vai tentar fazer o pleno das competições em Portugal. Já ganhou a Supertaça e a Taça da Liga, e eu acho que tem grande probabilidade de poder chegar à final, pelo menos da Taça de Portugal. No campeonato está mais difícil, mas acho que tem todas as condições para poder lutar até ao fim. E acho que um tónico destes em janeiro acho que é importante e acho que pode ainda galvanizar mais a equipa.
Pedro Henrique, tu há pouco já falaste, o João também já levantou, obviamente, aqui a questão terá sido, e tudo indica que sim, o último jogo de Porro. Ele, aliás, também saiu de campo e deu a entender isso mesmo. Achas que merecia ter-se despedido de outra forma, neste caso com um golo?
Bem, ele ia marcando um golo
Um golo,
olímpico, não é? E
exatamente,
se
sim.
calhar isso poderia ter sido realmente a chamada cereja no topo do bolo, nesta perspectiva de que se despedia com um golo, e se calhar até o Sporting, que se conquistasse o troféu, ainda daria mais, enfim, mais emoção e mais alento. Agora, há um aspecto que é importante. Nós estávamos na bancada de imprensa e tínhamos uma parte da claque do Sporting toda colocada ao nosso lado direito, aqui desde cá de cima do estádio até lá abaixo, daquela zona até depois onde lançaram tochas, etc. E não obstante o Sporting ter acabado de perder e haver se calhar algum descontentamento ou desconforto da parte da claque do Sporting, eles foram, da maneira como se viu do Porro e o Porro em relação ao Sporting, foi de muita emoção, ou seja, percebeu-se claramente que foi muito puro. Portanto, não há aquela coisa de frustração ou de zanga. Houve até, digamos, palmas e cânticos de agradecimento em relação ao Porro, e o Porro também fez aquele gesto no símbolo, etc. Portanto, nesse aspecto, digamos que os adeptos perceberam, e toda a gente percebe, não é, claramente, que o Porro é e foi daqueles jogadores que até ao último minuto que esteve no Sporting, partindo, dizemos, já adquirir que ele se vai embora, esteve de corpo e alma, e sempre não houve aquela coisa de mexer com a cabeça dele e agora que se calhar vai-se embora. Um bocadinho à semelhança do que aconteceu, se calhar, com o Enzo quando foi a Braga, que se falou que se calhar o menor rendimento foi por causa da agitação do mercado, ele se ir embora. E nesse aspecto, os Sportingistas fizeram esse tipo de reconhecimento. Agora, estamos a falar de um valor muito elevado, a tal que situação da chamada cláusula de rescisão, vamos dizer assim, que faz com que seja impossível muitas vezes segurar um jogador. E aquilo que se pode dizer é que, para além disso, o dinheiro vai entrar naturalmente para o Sporting, e o dinheiro é sempre importante, mas desportivamente o Sporting também já não tinha muito para conquistar este ano, embora eu acho que tenha aqui um objetivo que é muito relevante. Não pode, estamos a 17 jornadas, estamos a campeonato, não pode meter a toalha no chão e dizer que, ok, vamos ficar por aqui. O Sporting tem que continuar a pensar que pode, pelo menos, chegar aos lugares da Champions, seja ao terceiro, seja ao segundo lugar. E também dá a Liga Europa. Mas, de qualquer maneira, desportivamente, vai ser muito difícil. Ou o Sporting, agora nestes dias, aborda o mercado, e há aqui uma série de jogadores, e João Castro pode falar melhor de qualquer um de nós sobre isso, que já estão, pelo menos, supostamente, acho que poderão eventualmente vir para o Sporting ou ser contratados para o Sporting, porque eu acho que a solução, com todo o respeito que tenho por todos os jogadores, mas, por exemplo, a solução número 2, que é o Jogaio, não é nem de perto nem de longe, porque o Porro não é só, e ontem deu para ver, ontem estava na bancada e viu para ver o campo inteiro, não é só aquilo que estou dizendo, certo? O Porro não é só o lateral, é muito mais do que isso. O homem corre para cima e para baixo, e depois aquilo que ele dá de input à equipa em termos emocionais e psicológicos, de motivação, e aquilo que faz jogar os outros. Portanto, o Porro não há insubstituíveis, mas neste momento, em janeiro, vai ser muito complicado para o Sporting desportivamente perder, mas percebo esta questão de financeira que muitas vezes passa por cima de nomeadamente dos clubes portugueses, quando o dinheirinho é todo batido.
João Castro, queres falar sobre os nomes? Nomeadamente, fala-se agora também que o substituto Porro pode estar em Barcelona. Bellerin.
É verdade, o Bellerin, embora seja um ordenado quase impossível para o Sporting, mas pode haver aqui um entendimento com o Barcelona, acho que seria um bom reforço, se vier com a cabeça no sítio, pode ser realmente um bom reforço. O central, o Mafra Diamandé, acho que mais milhão, menos milhão, poderá ser jogador de Sporting, até porque ele já terá dito sim ao Sporting, falta os clubes chegarem a acordo. Portanto, em termos de defesas, o Sporting recompõe-se com o central, já que já se tem jogado pouco, a lesão do Neto. Bellerin pode ser realmente uma boa opção. Agora, eu acho que ainda foi cá faltar realmente um avançado ao Sporting, e não vejo o Sporting neste momento a mexer-se no mercado para tal.
Nesse sentido.
Isso exatamente, isso preocupa-me um bocado para o resto da época, até porque ficar só com o Paulinho, como já vimos, é insuficiente.
Luís Pinto Coelho, para ti, homem do jogo.
Eu ontem na rádio escolhi o PP, eu acho que foi fundamental, teve no primeiro golo, teve no segundo golo, acho que taticamente cumpriu, depois conseguiu desequilibrar no 1-1, eu sei que foi escolhido o Eustáquio, né? Mas eu daria antes ao PP, acho que foi o jogador que taticamente trouxe outras variantes e depois no 1-1 conseguiu desequilibrar. Fez uma assistência e uma pré-assistência, né, no primeiro golo, por isso dava o prémio ao PP.
Antes de irmos só à ronda final, muito rapidamente, lá fora o Palmeiras derrotou o Flamengo por 4-3, venceu o troféu pela primeira vez. Abel Ferreira conquista então a primeira supertaça do Brasil contra Vítor Pereira. Parece que foi um jogo louco, Pedro Henriques.
Olha, isso é o meu campeão e por isso vou dar aqui. O meu campeão,
campeão
não é
pronto,
bem a
então
vitória,
olha,
pelo 4-3.
Vamos já avançar,
pronto,
ronda final para o campeão, bora.
Eu comecei que se calhar alguns aqui dos meus colegas vão dar o campeão ao Abel. Eu preferia fazer uma coisa diferente, que é o meu campeão são mesmo os treinadores portugueses. Porque ontem não foi só o Abel que teve na final, foi o Abel versus Vítor Pereira.
Sim.
E tivemos ontem também em Portugal um Sérgio Conceição versus Amorim. E se há coisa que eu gosto de ver é a capacidade que os nossos... Eu não vejo os processos, não estou por dentro dos treinos, obviamente, mas é sobretudo, temos treinadores portugueses sistematicamente, quer cá em Portugal, com grandes jogos, e ontem acabou por ser um bom jogo de futebol, independente dos casos, as situações. Ontem tivemos um grande jogo também no Brasil com dois treinadores portugueses, e se nós fôssemos pesquisar um bocadinho mais a fundo, temos imensos treinadores portugueses espalhados pelo mundo sistematicamente a fazer isto mesmo, que é estar em grandes jogos, em grandes encontros, em grandes partidas. São cada vez mais, e são cada vez mais qualificados, e são cada vez mais reconhecidos pelo muito e bom trabalho que fazem. E por isso, não especificando a vitória do Abel, vou dar exatamente o meu campeão, nota altíssima 18, para todos os treinadores portugueses que estão cada vez mais incutidos naquilo que é o futebol internacional e com bons resultados, não é só estar, estão e com bons resultados. Por isso, a minha nota para os treinadores portugueses.
João Castro.
Desculpa, estava aqui muito. O meu campeão vai para o Abel, obviamente, por mais um título. Claramente o treinador com mais títulos agora nos últimos anos por Portugal, e portanto ia conquistar claramente o Brasil, e diante do Vítor Pereira e diante de um Super Flamengo, e acho que foi um jogo de doidos. Vou revê-lo hoje, depois ao Sérgio Conceição também, porque conseguiu quebrar a maldição do Futebol Clube Porto da Taça da Liga, e já é dos treinadores mais titulados do Porto, e portanto mérito para ele. E depois duas notas negativas, para o VAR, por ontem não ter conseguido ver aquela expulsão, uhum. e não é para o árbitro, portanto é mesmo para o VAR, e depois para as tochas arremessadas pela claque de Sporting, diretamente até que caíram sobre adeptos de Sporting, portanto, nota negativa.
Luís Pinto Coelho.
Vou dar, ou seja, não me levem a mal, mas vou ter que dar ao meu Futebol Clube Porto, que após 16 edições da Taça da Liga conquistou o troféu, por isso vou dar um 20 ao Futebol Clube Porto, mas também queria deixar aqui uma menção honrosa à Bárbara Timo, que ontem conquistou a medalha de ouro no Grande Slam de Judo em Portugal, e é uma atleta de eleição, e que eu acho que pode no próximo ano ser candidata e conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos, por isso também um 20 para a Bárbara Timo.
Muito bem, João Castro, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques, muito obrigada e um bom domingo.